2019, da segunda vara. Relator, desembargador Ana Helena Pinche Hinojosa, recorrente Luiz Carlos Barbosa dos Santos, recorrido Sendas Distribuidora S.A. Em requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Hanna Gabriela Cardoso Nunes Ferreira. É o 36 da ordem.
Boa tarde. Boa tarde. É, eu conheço tarde. O recurso do reclamante e no mérito não é provimento.
Doutora Hanna, com a palavra, para o Buzek.
Ok, vamos lá. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, membros do Ministério Público, desembargadores, advogados e servidores. É, os pedidos da inicial foram julgados procedentes, na sua maioria, menos o de adicional de insalubridade, certo? O reclamante, ele adentrava nas câmaras frias com frequência, o que ficou comprovado na instrução processual. O laudo de insalubridade, ele, por questões fáticas, ele teve uma conclusão negativa, né, de que o reclamante não teria direito ao adicional, porque ele não entrava nas câmaras com frequência. Essa questão foi derrubada na audiência de instrução, certo? Ficou completamente provado que o reclamante adentrava sim nas câmaras com frequência. É, inclusive, isso foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau. É, no próprio depoimento do preposto, o preposto afirma que sim, que o reclamante, durante toda a sua jornada, retirava mercadorias das câmaras frias e repunha nas prateleiras. Peço venha para ler uma parte do depoimento. Que, quando o reclamante precisava retirar a mercadoria para reposição, adentrava as câmaras frias. Que as idas do reclamante às câmaras frias variavam de acordo com o movimento e o ritmo das reposições. Que, durante toda a sua jornada, o reclamante retira a mercadoria das câmaras frias e repõe nas prateleiras. E que não sabe estimar o tempo que o reclamante permanecia nas câmaras, mas que geralmente era de 20 minutos. É, além da confissão do preposto, nós levamos duas testemunhas, certo? Que também comprovaram a frequência do autor adentrar nas câmaras frias. É, a testemunha de Jair Enéas da Silva afirmou que o reclamante adentrava nas câmaras frias de 8 a 10 vezes por dia, no período de cerca de... e ficava cerca de 20 minutos a cada vez que entrava. É, também acontecia de permanecer por cerca de 30 minutos nas câmaras congeladas para fazer a organização de produtos. A testemunha Rodrigo Teles Gonçalves também confirmou, disse o seguinte, que isso acontecia, que adentrava nas câmaras frias de 9 a 11 vezes durante a sua jornada, que isso acontecia com todos os empregados, que quando precisava pegar algum produto solicitado por cliente, permanecia dentro das câmaras frias de 5 a 10 minutos, que quando precisava remanejar pallets ou organizar a câmara fria, permanecia uns 30 minutos, e que o reclamante também adentrava nas câmaras frias. Então, a questão dessa frequência da entrada, ela foi derrubada. O laudo, nem o juízo de piso usou o laudo como prova. É, registro ainda que as duas testemunhas, Rodrigo Teles de Mendonça e Jair Enéas da Silva, tiveram o adicional de insalubridade em pedidos idênticos, né, em processos judiciais, tiveram adicional de insalubridade reconhecido, os quais eu juntei como prova emprestada, IDB09-D4CC e 371-A80C, e também juntei as sentenças que confirmam que aqueles laudos, eu juntei tanto o laudo de insalubridade das testemunhas, que faziam as mesmas atividades do reclamante, como também juntei as sentenças que confirmam que o laudo que os laudos foram utilizados como prova. O argumento do juízo de piso para não conceder o adicional de insalubridade foi que os EPIs supostamente eram entregues de forma regular, certo? É, sendo que no próprio depoimento das testemunhas, a gente vê que, na verdade, os EPIs não eram fornecidos de forma irregular. Eram aqueles equipamentos coletivos, tipo a japona, a bota, que ficam lá no supermercado, e quem vai chegando vai pegando o que está disponível. Muitas vezes não há nenhum disponível. Inclusive, ficou comprovado que muitas vezes o chefe determinava que o operador de loja entrasse na câmara fria sem a japona, sem os outros equipamentos, porque não havia disponível, e às vezes tinha algum cliente esperando, e eles precisavam, e com urgência, entrar sem EPI. Isso era frequente. E aí eu vou ler aqui um pouquinho do depoimento para explicar para vocês melhor, né? É, a testemunha, Rodrigo Teles Gonçalves, disse o seguinte, que recebeu alguns equipamentos de proteção para uso nas câmaras frias, que faltavam alguns equipamentos. Inclusive, chegou a compartilhar a mesma luva com um colega, tendo que dividi-la de um em um minuto com o colega. Que a japona fornecida, apesar de constar o nome do depoente, tinha que ser compartilhada por outros empregados ou promotores de venda. Que quando o cliente solicitava algum produto e não tinha japona disponível, o chefe, Eren Newton, orientava a entrada rápida dentro das câmaras frias. Então, acontecia com muita frequência deles entrarem sem EPI, porque não havia EPI disponível naquele determinado momento e muito funcionário, né, precisando fazer essas trocas. O laudo que foi lá e verificou as condições de trabalho, ele também verificou que os EPIs não eram fornecidos de forma correta. Ficou evidenciado no laudo que não houve apresentação das fichas de EPI de 2012 até 2016. As fichas que foram apresentadas de 2017 e 2018, só desses dois anos, não possuíam certificado de aprovação. Então, a empresa não comprovou a entrega do EPI de 2012 para frente, de 2012 até 2016, e 2017 e 2018, as fichas que foram apresentadas, o próprio perito viu que não possuem certificado de aprovação. Também não foi comprovado o treinamento no uso de EPIs, isso ficou comprovado no laudo. Nada se mencionou sobre a fiscalização dos EPIs, e as fichas apresentadas foram preenchidas de forma não cuidadosa, isso foi observado pelo perito, sem ter certeza se tratava de fardamento ou de EPI. Então, nós temos aqui provas testemunhais que demonstram que o EPI não era entregue da forma correta, e temos também a análise do perito que também confirmou que essa entrega não era feita da forma correta. Então, tendo os dois elementos comprovados nos autos, que ele entrava na câmara fria com frequência e que ele não recebia o EPI de forma regular, é que a gente postula que seja deferido o adicional de salubridade. Essas minhas razões.
Pois bem, doutor. Ao contrário do que alega a empresa recorrente em laudo pericial devidamente fundamentado, o expert declarou que as atividades laborais desempenhadas pelo autor não estavam submetidas a condições de salubridade. Inclusive, a prova dos autos dá conta que o reclamante trabalhava em setor seco de perecíveis, pelo que não ingressava regularmente em câmaras frias. E a única testemunha afirma que o reclamante, estava no setor de perecíveis secos e que já viu o reclamante ingressar na câmara fria, em hipóteses extraordinárias, pois sua lotação era no setor de leite e derivados secos, que o reclamante não participava de limpeza também das câmaras frias. E o reclamante confirmou durante a perícia que realmente era responsável pelo leite, conforme relatado pelo senhor Marcelo Trajano no momento, que foi a mesma testemunha ouvida em juízo. Então, a conclusão do perito foi exatamente no sentido de que, em razão da baixa frequência do reclamado na entrada de câmaras frias e de congelados, associado ao fornecimento de EPIs para a entrada quando necessário, o perito considera que o reclamante não esteve exposto ao referido risco ocupacional. Apesar do juiz não estar adstrito à perícia, eu normalmente me ligo à perícia por não entender e não ser um expert. O expert é que tem que me dar as informações colhidas por ele. Então, comprovada a inexistência de condições do reclamante para receber o adicional de insalubridade. É como o voto, senhor presidente.
Doutora Eliane?
Estou acompanhando.
Doutora Erte?
Estou acompanhando, senhor presidente.
Então, unânime com a senhora relatora.
Obrigada, boa tarde.
Eu também, doutora. Obrigada, senhora.
12 da ordem, recurso ordinário 105, dígito 46, de 1/2020, da vara de Santana do Ipanema. Relatora, desembargadora Ana Helena Pichinojosa, recorrente Quitéria Santana Rocha, e recorrida à paróquia Sagrada Coração de Jesus e outro. Requerimento para realização sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Marcos Antônio Cunha.